Gilson, nessa semana saiu uma reportagem no jornal O Globo, bastante curiosa. Aqui a gente culpa bastante o governo pelo preço do automóvel, porque os impostos têm uma carga bastante grande no peso do produto, né? No peso do preço do veículo. Mas um levantamento feito em 5 países, Brasil, Estados Unidos, Argentina, França e Japão, mostrou que o carro brasileiro é sempre o mais caro e, curiosamente, os impostos têm sim uma responsabilidade, mas também o lucro das montadoras aqui no Brasil é maior. Para se ter uma ideia, na média no Brasil, o lucro das montadoras é 10%, no mundo 5%. Nos Estados Unidos, o lucro das companhias, das montadoras, é de 3%, Gilson.
E temos que levar em consideração, Olavo, é interessante isso, porque ao mesmo tempo que as montadoras do Brasil, elas têm historicamente uma lucratividade muito grande com a venda dos veículos, elas têm uma condição hoje de consumo do automóvel muito confortável no Brasil. Primeiro, a gente não tem muita escolha. Não existe hoje, no mercado brasileiro, uma padronização de determinados produtos, que por mais que tenham variedades, modelos, carros, né, um padrão médio de preço em que as montadoras acompanham uma a outra. Agora, quando vieram as montadoras, por exemplo, chinesas, os carros chineses chegaram no mercado, eles criaram um susto, né, no produto nacional, porque você pode ter a oferta de um produto fabricado fora do Brasil por um custo menor. Isso já deixa o consumidor um pouco apreensivo. Outra coisa importante, a gente não tem um modal de transporte diferenciado. A gente não tem alternativa. O carro nos sequestra. A gente precisa do automóvel. As cidades são feitas para carros e não para pedestres. Nós não temos uma quantidade de transporte, por exemplo, coletivo urbano, que dê ao cidadão o direito de dizer: não quero usar um carro se quiser. O carro, para mim, é uma escolha da minha vida pelo conforto, por opção pessoal e não por uma necessidade vital. A maior parte de nós sabe que o carro, para muitas pessoas, é o instrumento necessário para poder executar suas funções diárias. E é claro que a lucratividade das montadoras está em cima disso. Em outros produtos nós temos a mesma coisa. Né? Nós temos uma dificuldade de opção, por isso somos jogados a consumir um determinado tipo de bem ou um determinado tipo de serviço, porque não há alternativa. Então o brasileiro tem que reclamar, sim, muito. Existe abuso na lucratividade. Se extorque muito do brasileiro na venda de produtos. Existe um controle de mercado por determinadas empresas. Uma sociedade tem que ter concorrência. E a liberdade de concorrência, a diversidade de oferta de produtos, competindo entre as empresas na sedução do consumidor. Isso não tem no Brasil, e não é a indústria automobilística que tem isso. Alguns componentes dos veículos que são fabricados no Brasil têm em uma determinada empresa a fábrica de componentes para várias marcas diferentes. Algumas das marcas que são produzidas no Brasil, boa parte dos componentes também vem de fora, e a condição em que é produzida nesses carros, as unidades, nessas montadoras, segue o padrão que muitas delas seguem. Então você não tem, né, de certa forma, uma competição saudável para favorecer o brasileiro no preço do veículo, na redução do lucro. Quem tem lucro abusivo, quem coloca muita margem de lucro no produto, é porque está muito confortável no mercado. O empresário que sabe que tem que ser competitivo, ele repensa a sua margem de lucro, oferece mais para o consumidor, cria uma melhor condição de produção. As montadoras no Brasil, elas são muito tranquilas. Elas têm redução de IPI, pressionam o governo, acabam usando o desemprego como grande arma de ameaça para o Estado, e o consumidor sente no bolso, literalmente, o preço disso. E é claro, o carro também não é a alternativa para o futuro. Vamos ter lixo demais. Deveríamos pensar em uma alternativa de transporte coletivo, precisamos menos do carro, e as montadoras que vão tentar arrumar uma forma de ganhar dinheiro, mas evitar esse aumento de consumo, seria uma grande alternativa. Reduzir o consumo do automóvel é uma forma de pressionar essas montadoras a reduzirem também suas margens de lucro. Fazer do carro uma alternativa e não uma obrigação, uma imposição.
Bom, Gilson, mas talvez se o carro fosse mais barato, tivesse menos glamour e as pessoas se preocupassem menos em usar o carro, né? Porque aí carro e bicicleta dava quase na mesma, Gilson.
Exatamente, mas você tem que ter uma cidade, né, Ronaldo, adequada para isso. Isso é importante, as nossas cidades, os municípios precisam se adequar ao pedestre, fazer campanhas e fazer políticas públicas, fazer políticas de ações práticas, administrar o transporte urbano, gerar alternativa de transporte para o cidadão. Maringá está cheio de garagens de automóveis, novos e usados. Maringá tem carro, 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 todo mundo quer ter um carro. A cidade é feita para carro, só você andar na rua, você percebe. As ruas são feitas para os carros, o pedestre quase sempre correndo risco, com pouca segurança no trânsito. E aí, é claro, o carro tem que ter essa margem de lucro mesmo, né? Quem não quer ter um carro e, além do mais, como viver sem ele? Infelizmente, é estar sequestrado e ser explorado por isso.
Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br.